História do Senado.
A primeira Constituição Republicana do Brasil foi promulgada no dia 24 de fevereiro de 1891. Durante os 39 anos seguintes, ela seria a lei máxima do nosso país. Entre as principais novidades trazidas pela Carta Magna, a divisão entre Igreja e Estado e a organização do Brasil em uma federação. As antigas províncias viraram estados e passaram a ter mais autonomia em relação ao poder central, com direito, por exemplo, à Constituição e poder legislativo próprios. Os presidentes dos estados, como eram chamados os governadores na época, seriam eleitos pelo voto direto, assim como o presidente da República. A Constituição de 1891 também consagrou a divisão em três dos poderes da República, como nos mostra o jornalista Jefferson Dalmoro.
Outra inovação apresentada pela Constituição de 91 foi a nova divisão de poderes no Brasil. O poder moderador, que era exercido pelo imperador, foi extinto. Assim, em vez de quatro poderes, como no Império, foram adotados três. O Executivo, exercido pelo Presidente da República, o Legislativo, com duas casas temporárias, Câmara dos Deputados e Senado Federal, que reunidos formavam o Congresso Nacional, e o Judiciário, com o Supremo Tribunal Federal como órgão máximo. Os três poderes seriam exercidos com harmonia, mas de forma independente. Essa configuração permaneceu ao longo de todas as constituições republicanas do Brasil, mesmo as outorgadas por regimes ditatoriais. A Constituição de 1891 definiu em quatro anos o mandato do presidente da República, que seria eleito pelo voto direto e sem a possibilidade de reeleição. Apesar do voto direto, nem todos os brasileiros poderiam ir às urnas. Os representantes do povo seriam escolhidos por homens alfabetizados e maiores de 21 anos. As mulheres e os analfabetos ficaram de fora. Segundo o historiador Antônio José Barbosa, essa exclusão foi um dos pontos fracos da Constituição de 91. O professor avalia essa restrição como um retrocesso.
De certa forma, e por mais paradoxal que seja, o início do período republicano no Brasil correspondeu a uma espécie de retrocesso em termos de participação política. Ou seja, na medida em que o Segundo Império avançava, o número de participantes, de eleitores aptos a votar, foi crescendo. E com a República, esse número diminui. É paradoxal. Só isso, quer dizer, o regime republicano refluiu o nível de participação política existente no Brasil. O voto, por exemplo, que chegou a ser permitido aos analfabetos no Império, foi eliminado com a Constituição de 1891. Então, os analfabetos, as mulheres, os militares de baixa patente estavam impossibilitados de votar, estavam cerceados na sua participação política.
A Constituição de 1891 é considerada uma Constituição concisa, com poucos artigos, mas um texto que abordou os temas mais importantes. No entanto, muitos estudiosos consideram aquela carta uma cópia da norte-americana, como afirma o professor de Ciência Política da Universidade de Brasília, David Fleischer.
Quando Rui Barbosa e companhia organizaram a primeira Constituição Republicana aqui no Brasil, muita gente criticou eles e o produto de ser uma clonagem da Constituição americana.
O professor de Direito da Universidade de Brasília, Walter Costa Porto, também afirma que a Carta de 91 foi uma cópia da Constituição dos Estados Unidos de 1787 e que está até hoje em vigor.
A República traz o modelo americano integralmente, que se copiou tudo. 1891 foi uma cópia completa. Traz-se o bicameralismo com o Senado como Casa dos Estados. Traz-se a Federação, que foi uma criação americana. Traz-se o presidencialismo, que foi uma criação americana. Traz-se o controle e constitucionalidade das leis, que foi uma criação americana. A criação das Américas, a ciência política.
Na próxima semana, você vai saber como a Constituição de 1891 configurou o Senado da República. E ainda, o papel de Rui Barbosa na Constituinte. Não perca! O quadro História do Senado é uma adaptação da série 180 Anos do Senado Brasileiro, do jornalista Jefferson Dalmoro.